pauta, a Rádio Jovem Pan. Para você que está nos ouvindo, é vexatório ou não para o Palestra, para o Palmeiras ficar de fora das quartas de final do Paulistão 2021?
Então, é o conceito de vexame, de vergonha, de cada um, não vou falar.
Para você não é, Mauro?
Para mim não é.
Para mim é. Qualquer competição com times pequenos, você tem que passar.
É feio. Sim, é feio. Mas o Palmeiras está jogando direto, jogou direto e segue jogando direto, mal teve tempo de férias. O Palmeiras, toda vez que ele entra em campo, ele está defendendo o título. Ele é o campeão paulista, ele é o campeão da Copa do Brasil, ele é o campeão da Libertadores. Claro, quando entrar o brasileiro, ele não será. Para um regulamento como esse, como a gente falou há pouco aqui no intervalo, ele é o sexto colocado. Regulamento absurdo, tá? Acontece, tá?
Também é agora,
assim, vexame. É feio, assim, né? É feio. Eu não acho que é vexame e vou dizer, vou até tirar o microfone aqui, ó.
Não, Coquinho falou pra não tirar, vai tirar.
Então corta o meu microfone e vaza pra não ver. É pra não assumir.
Você pode, Maurão, tá liberado.
Não é paulistinha, né? É só porque tá vendo. Em termos de tabela, em termos de sequência, e aí você vai entrar com Copa América, com Olimpíada, com Escambau, Eurocopa, eliminatórias, não é tão ruim pro Palmeiras não continuar paulista, porque vai ter menos data, vai ter mais data pra poder treinar.
Eu acho que as pessoas chamaram você de um positivista.
Também.
Um otimista.
Eu sou bravo, otimista. Assim, ou como se fala agora, passador de pano, que é uma gigantesca bobagem. Mas enfim.
Ah, e esse Palmeiras, né? Com o peninho na mão. Mas
de novo.
Palmeiras e perdendo.
Tá boa. Até porque o Palmeiras é o atual campeão. Adoraria ser bicampeão paulista, adoraria ganhar mais uma Libertadores.
Posso dar
adoraria
leve,
ganhar a Copa do Brasil? Adoraria ganhar a Champions.
Eu quero só dar uma cutucada neste alviverde que senta ao meu lado.
Por favor.
Pra defender o título, como você falou, quando entra em campo, claro. Tá defendendo, eu acho que no mínimo tentar uma semifinal.
Não, é melhor.
Pra defender título.
É melhor, até vai ter dinheiro e tal.
Com a responsa do título,
com
mas não tá defendendo nada, né? Com 12 pontos em 8 jogos.
Não, mas agora, no caso, você vai ter mais tempo pra poder se preparar pra dureza que já até amanhã contra o Independente del Valle, que a gente falava há pouco. Defesa e Justiça, o grupo é chato, o Palmeiras até não jogou tão mal pra ganhar tão suado no Universitário, que é um time muito fraco lá no Peru. O Palmeiras vai ter sérias dificuldades para se classificar nessa fase. Então, da Libertadores, como tem seríssimas. É muito, muito difícil que se classifique no Paulista.
O Independiente empatou com o Defensa e Justiça lá, né?
Mas jogando muito bem.
O Defensa e Justiça abre o placar no primeiro tempo. O Independiente
falha do Schwenk e depois
a vitória acaba não conseguindo. Para você, esse é um jogo chave.
Muito duro.
É muito importante para o Palmeiras, esse empate de Defensa e
Depende. Ainda porque aquela
coisa...
É ruim
também, porque o Defensa conquistou um ponto lá.
Então, e os dois estão assim. Não... No final das contas, a gente vai saber. Porque, assim, de repente, como se classificam dois, era legal, de repente, o time que fosse classificar, se passar, ganhar massa o outro. Você vai tirando.
Goleada, vai tirando saldo.
A princípio, tá em aberto. O Palmeiras é o líder, claro, tal. Mas ainda não dá pra dizer que o empate foi o melhor negócio. Eu acho o Independiente del Valle um pouco mais time que o Defensa e Justiça. E olha o tamanho da encrenca. O Defensa e Justiça é o time que ganhou... A Recopa Sul-Americana.
Não, Defensa e Justiça vai rolar o quebra-pau.
Ali da porradaria.
Já tá esperando a porradaria comer.
Lá e cá.
Vinha pegou
duro.
3 jogos, né? Por causa da expulsão. Então,
três jogos.
Exato. Por isso que eu digo que, no caso do Palmeiras, ter menos compromissos, melhor. E não é desprezar o Paulistinha, como aquela infelicidade que o presidente Maurício Gagliotti falou, depois da confusão que foi lá final de 2018 no Allianz Parque contra o Corinthians. É que é uma realidade. E que acontece muitas vezes, você precisa, o Vampeta tá aqui, jogou 600 campeonatos ao mesmo tempo, aliás, era muito pior na época do Vampeta. Tem hora que você não te larga, não que você joga contra, vai jogar, você escala o time C, dizer, o Palmeiras não queria, e ontem até, no primeiro tempo, o Palmeiras jogou bem, e jogou bem contra um bom time, armado por um bom treinador, que é o Eduardo
campeão
Batista,
da Série D,
campeão da Série D, C. É muito bom o time Mirassol.
Pois é.
Tá? E o Palmeiras tava bem quando tomou 1-0.
Fez um jogo organizadinho.
O Abel teve alterações infelizes, deu errado. O Henry falhou, mas também não foi por isso.
Mexeu mal de novo, Abel?
Eu não diria o de novo também, porque, por exemplo.
Tô pondo palavras já na boca de novo.
Não, pelo seguinte: algumas escolhas são discutíveis. Mas aí eu pergunto: final da Libertadores da América no Maracanã?
Acertou, né?
O que aconteceu?
Ele meteu o cara e fez o gol.
O cara fez o gol do dia da América. Vou pro inferno. Inclusive você, meu amigo querido cabeçudo. Sabe? Eu não teria feito aquela... Eu falei na transmissão. Eu não teria feito aquela mexida. Não sei se eu tiraria o Gabriel Menino, mas certamente não teria botado o Breno Lopes.
Tinha o William no banco, por exemplo.
O William. Bota o William. Vai lá o cara. Você fala que o cara mexe mal. O cara foi campeão da América com a mexida absurda. Ah, deu certo, deu sorte. Deu também. Mas assim, falar que o cara mexe mal... Ontem não foi legal, tá? O Palmeiras não tava mal pra ele mexer tanto e tal. Mas de novo, ontem tinha um monte de cara com 2 jogos no Palmeiras, que é o caso do Henry. Não vamos também queimar o Henry. E um detalhe, tem um moleque lá que realmente já me pareceu melhor e tem muito potencial, que é o Giovani. Giovani, esse
Giovani.
Esse é diferente.
Ficar de olho 17, no nome, né? Do Giovani.
17 anos.
Né? Terça-feira, é dia 4 de maio, Palmeiras e Defensa e Justiça. Na verdade, é Defensa e Justiça e Palmeiras lá. O Gonzalez, se não me engano, esse é o nome do cara que tomou a bica do Matias Vinha. O Vamp.
Porque eles não jogam, né? Porque tá suspenso. Vinha não vai jogar nem terça nem na outra.
Como é que é o clima no vestiário ali? O que, que os caras estão falando um pro outro ali do Defensa e Justiça? Pô, né? Ganharam a Recopa, mas apanharam, teve quebra-pau, aquela coisa toda, queremos devolver, não queremos. Já sabem que são um time menos técnico que o Palmeiras, devem usar disso, né? Normalmente usam na Libertadores. É, fica isso? Um mês depois, dois meses depois, o jogador guarda?
Fala que o Crespo é campeão junto com ele, né?
Sim.
É verdade. Ainda tem isso.
Falando o seguinte, já é Brasil e Argentina, independente de...
Sim, já é Brasil e Argentina na Libertadores.
Brasil e Argentina. Aí, menos de um mês, já se enfrentaram e o pau quebrou. Vai quebrar de novo.
Vai quebrar de novo.
Vai. E o Vina pegou três jogos.
Três jogos. Fez. Mesmo se for daqui a seis meses, ia dar.
Não, ia dar. Não, vai, vai.
Hashtag cenas lamentáveis.
Vai, aí eu sorteio, vai e cai os dois no mesmo...
Como campeão, pode, né?
É, o campeão da Sul-América.
Aconteceu com o Flamengo e Del Valle ano passado. Também,
exatamente.
É, depois da final.
E ficaram na Recopa e pegaram na Libertadores.
E dois jogaços.
E o Del Valle meteu cinco no Flamengo lá em Quito.
É muito bom esse Independente Del Valle. Vai ser um jogo duríssimo pro Palmeiras. É um grupo duríssimo.
E fora do Del Valle, já a rivalidade existe. Fosse o Lanús.
Já é o Brasil-Argentino,
Huracán.
Né? Isso. Já,
já seria já Brasil-Argentino, pau quebra. Porque eu não sei se por parte de nós, assim, por exemplo, assim... Vamos supor, a gente pega o Goiás, vai enfrentar o Independente. Não sei se eles enxergam dessa forma. Eu enxergo que qualquer time argentino.
Do modo geral, sim.
Eu enxergo qualquer time argentino, mesmo que esteja lá embaixo na tabela, quando vem jogar contra o brasileiro, eles se transformam. Vira outra.
Verdade, vira, sabem a hora de cair.
Sabem fazer e a gente derrubar. Cai. É. A gente é tonto. Aí eu tô com o Flávio
caindo, né?
A gente toda. Se jogar um time de malaco. Brasileiro, o time malaco brasileiro, quando um sub-5 argentino, os caras vão levar não, três jogadores do Brasil.
Tudo bem, o BKC, sei lá, tudo bem, o Hask, pô, tem uma história tudo, mas o Hask não é pra eliminar o Flamengo no Maracanã, claro, né? Não.
Pois é. Olha o que o Hask fez nessa última partida.
Não, o Flamengo empatando no último minuto pra levar pros pênaltis, que o Hask tá ganhando o jogo. O
BKC, em uns dois meses, veio tirar o Flamengo pelo Hask e depois veio ganhar a Recopa aqui com o Defensa pelo Palmeiras.
E era ele que eliminou o São Paulo a primeira vez.
São Paulo no Morumbi em 2017.
Primeira saída do Defensa e Justiça da Argentina na história do clube, mais de 80 anos. Só aquela eliminação do São Paulo aqui no Morumbi.
O Bicassé deve ouvir assim, né? Pô, futebol brasileiro, os grandes gêneros, não entende nada. Ele fala, eu vou lá, mas não sei, elimina os caras, sei lá.
Era um dos nomes que estava até à frente do próprio Abel Ferreira no Palmeiras.
Então, mas assim, aí a gente falando isso daí, o que não pode, eu tô falando de verdade Brasil e Argentina, o que não pode é, por exemplo, o Corinthians. Com toda a sua história, Felipe Pagamento, a gente sabe o que representa o Corinthians na. Aí vai e pega o último colocado do Campeonato Paraguaio. Aí não.
River Plate do Paraguai.
Aí é demais.
No Paraguaio, o saldo deles é de menos 17 gols.
Cinco derrotas seguidas e um empate.
Ridículo o time, mas pro Corinthians.
Esse jogo foi muito ruim, meu Deus.
Aí, vou falar a real. Você sabe que eu faço a fezinha lá. Botei empate. Juro por Deus. Pra mim, o Corinthians fora de casa em jogo.
Pois é.
Ele fica esperando.
Da série,
ele...
surpreendeu zero pessoas
esse empate.
Eu achava naquele jogo, quinta-feira, né? Que o Corinthians ia ganhar por 1-0, um gol.
Também achei que era uma tem chances do
Mancini entrar.
Gol contra do goleiro.
Contra tal, mas ia ganhar. Mas ia jogar muito mal. Jogou muito mal.
Por incrível que pareça, os brasileiros que jogaram a Libertadores, eu acho que teve a vitória mais tranquila foi o São Paulo. Não?
São Paulo foi mais tranquilo.
Não é, porque jogou muito bem.
Pegou o time mais duro da.
Olha, a maior vitória eu achei da primeira fase foi do Flamengo, né? Contra o Vélez, fora de virada e tal. Mas o que passou o carro mesmo foi o São Paulo. O que mostrou muito domínio. Eu arrisco dizer que o São Paulo pode passar com uma grande campanha. Pode passar a melhor campanha da Libertadores, porque os adversários.
O São Paulo tem tudo pra fazer a melhor campanha.
Pega o Rentistas agora, tem tudo pra golear os caras.
O time que não ganhou, que eu gostei, eu até comentei o jogo aqui, foi o Fluminense. O Fluminense jogou muito bem com o River Plate.
Isso que
eu ia falar, muito melhor do que
sai perdendo, né?
Sai perdendo
e
depois vai buscar um empate.
Sai perdendo com os caras.
E criou chance pra virar o jogo.
Criou mesmo. O River não fez o grande jogo,
aliás, jogou direitinho. Fazer uma menção honrosa ao meu amigo Cartoloco, que ontem encerrou uma participação no Campeonato Carioca com 0 jogos, 0 gols, 0 posse de bola, 0 faltas, 0 cartões.
Ele tá
procurando
outro time, né, agora, né?
E, ou seja, tem proposta aí do Ibis, tá todo mundo querendo o trabalho do Cartoloco.
O Zico ele, quer falar com ele.
O Zico, ele, pior que é verdade. Mas olha, ele ontem foi relacionado no jogo contra o Vasco, o que me fez assistir Vasco e Rezende. Ele não entrou em campo, mas eu vi esse
jogo. No banco,
3-1 pro Vasco, ficou, comemorou o gol do Rezende, curtiu muito.
E ele ficar sentadinho durante 90 minutos já é difícil, não é fácil.
Agora, teve uma parte disso que foi maravilhosa, que foi a sua antiga emissora ter que dar de cara com o Cartoloco várias vezes na tela, comemorando, reclamando, aparecendo. Então, parabéns, Cartoloco, aí pelos 0 jogos, entrou em campo e não fez nada. Enquanto isso, o Flamengo fez sua parte e olha só, que surpresa, o Flamengo levou mais uma taça. Dessa vez foi a Guanabara, bateu volta redonda. Agora, aí vem a notícia que todo mundo que não entende o Campeonato Carioca já pasma quando vem essa informação. Então, informação é a seguinte: Flamengo bate o volta redonda, conquista a Taça Guanabara e garante vantagem na semifinal do Carioca. Você fala, peraí, o que tá acontecendo aqui, velho? Os caras ganharam o quê, então, se eles estão na semifinal do Carioca? Ganharam a Taça Guanabara, que já não é mais a mesma. Contra o Volta Redonda. Da mesma maneira que, né, o Palmeiras pode ficar de fora das quartas de final do Paulista, lá no Rio já era, né? O Botafogo e o Vasco não vão participar, acho, das semifinais, não, né? É Volta Redonda e Portuguesa, que fizeram um bom trabalho. A Portuguesa, com aquele jogo bem difícil com o Flamengo, 2 golaços. Mas o fato é esse: semifinais do Carioca, Flamengo e Volta Redonda, Fluminense e Portuguesa. A decisão pode ser Fla-Flu. Mas o mais estranho de tudo isso pro torcedor do Fla é que os gols do Fla contra o Volta Redonda foram do Michael e do Vitinho, que pra torcida os caras estão queimados, não entram, não jogam e tal. É bom ver esses caras fazendo gols. Sim. São grandes atacantes. Acho que se tivessem outros times aí do futebol brasileiro, estariam sobrando, mas lá no Fla tem que se explicar toda vez por que eles estão lá.
Não é fácil, né? Às vezes conseguir um lugar, às vezes no banco do Flamengo, sobretudo,
pois é,
meio pra frente, não é pra qualquer um.
Pô, Pedro é teu parceiro de banco, cara, aí, né? Teu colega de banco. Melhor atacante do Brasil tá no banco. Ali com você.
Pedro é entender, de novo. Cara. Pedro é titular em qualquer time do Brasil, mesmo.
É, tranquilo. Pô, pra mim é o 9 da seleção, se der tempo pro cara.
Flamengo, não sei o que sai. Não, alguém
não,
que sai.
Não, vem cá.
Ele volta da Europa por lesão, Flamengo, né? Não, não, não funcionou.
Porque, sabe o quê? Sabe o quê?
Vai ter bem 4 meses.
Fazer gol é a coisa mais difícil. Saber fazer gol. Dar um passe, desarmar, dar uma cabeçada, você arruma mais. Por isso que eu falo.
Fazer gol é...
O cara que sabe fazer gol, você tem 2 caras que fazem gol pra caramba. Eu tenho acreditado comigo, ó. 11 caras ruins pode jogar do lado. 2 bons não pode.
isso
não dá pra jogar Gabigol e Pedro. Não dá.
Mas pode jogar 11 claro ruim. Que pode.
Não, e o Pedro.
Bora mais pela fase Pedro, do Everton Ribeiro.
Ele o Pedro precisa de muito menos chances que o Gabigol pra fazer gol. Esse cara é uma máquina de gol. A bola passa perto dele e tá no gol.
Né? Mas você vê que às vezes é um momento, por exemplo. Aí o substituto dele é o Vlahovic, lá na Fiorentina, que tá com 17 gols, joga muito, bate bem na bola, bate pênalti. Talvez até nem fique na Fiorentina. A Juve já é uma das que tá de olho, né? Porque tem 21 anos só também,
jogando muito.
Que empatou, né? Que empatou com
a Juve, né?
Juventus corre risco de ficar fora da Champions.
Aí
real.
Tá correndo, mesmo. Real de não estar
E o Cristiano tá querendo ir embora, né?
Ah, sim. E numa dessa aí.
Pro Manchester United.
Pro Manchester. Numa dessa ele poderia.
O United ia ser legal ele voltar. Eu ouvi de Real Madrid primeiro.
Não, o Manchester United é o mais próximo.
Segundo, o Florentino Pérez garantiu que não quer. Ou seja, já foi contratado. Porque o Florentino, Palpatine Pérez fala, evidentemente.
Não, mas o Manchester United tá louco pra repatriar ele.
É, o United, quando traz ele, né? Pra quem não se lembra.
Porque o Cavani provavelmente tá indo embora.
Sim.
Pra onde?
Boca.
Pro Boca? Nossa, o Cavani vai ser espetacular. E o Manchester contrata o Cristiano, né? Eu não me lembro o ano, se é em 2003. E a grande contratação do dia é o Kleberson, né? São apresentados Kleberson e Cristiano Ronaldo. O cara aí do esporte, Cristiano. E o campeão do mundo, Kleberson. E o Kleberson uma vez me deu uma entrevista e conta toda vez essa história, igual as resenhas do Vamp, que ele já foi maior que o Cristiano.
Chegou mesmo.
Chegou pondo o Cristiano no bolso.
E o jogador que veio do esporte.
Era isso, campeão do mundo, Kleberson.
Pentacampeão, Kleberson.
Mas, de fato, Cristiano Ronaldo, pra onde ele vai, diferente até do Dani Alves e sua sina vencedora. A gente sai pro intervalo agora, Coquinho? Vamos pro intervalo rapidinho. Tchau, rádio. Já voltamos com o esporte
discussão. Bola,
na Champions tabela. Pra 24.
Aquela dos 36 times,
meio complexo.
Bom, o Hulk, né, chega em Minas, voltamos para a Rádio Jovem Pan, bem-vindo de volta você que tá com a gente na M620, esporte em discussão rolando, velho Vamp por aqui, Mauro Betting, Bruno Prado, sou Fred Ring, e estamos na resenha sobre a treta que tá rolando, é uma semi-treta, né, hoje em dia em rede social o cara faz um story, se explica ali, fala que não foi bem isso, mas o fato é que depois da vitória do Atlético Mineiro contra o Athletic, lá de Minas, que me lembra muito o Athletic, que era o time que deu origem ao São Paulo, né? O clube Athletic, paulistano e tal. Enfim, o Athletic de Minas perdeu pro Galo e o Hulk não ficou feliz, foi substituído, disse que não tá sentindo que tá tendo continuidade, que precisa jogar mais e citou o nome do Cuca. Falou que quando o Cuca chegou, eu vou até aqui ler as aspas do Hulk pra não pôr palavra na boca dele, porque depois também dá treta em rede social, e a gente sabe que o Hulk é um cara midiático. Hulk Paraíba, abre aspas, eu queria muito estar jogando meu melhor nível, acho que não é só você estar bem fisicamente, você precisa de confiança, e confiança requer minutos jogados, requer jogos seguidos, infelizmente não estou tendo isso, queria poder estar falando outras coisas aqui, mas tendo que ser verdadeiros, preciso de jogos, preciso de ritmo, preciso de confiança para poder apresentar o meu melhor futebol, desde que o professor Cuca chegou aqui, acho que não tive uma sequência de 3-4 jogos seguidos, é muito difícil, e aí o Cuca respondeu, como eu havia prometido para ele ontem, ia jogar os 90 minutos. Independente, eu não vou fazer o texto todo aqui com a voz do Cuca, mas ele fala que a sequência de minutos é recíproca. Então, você dá a sequência de minutos quando você tem o jogador te dando todo o respaldo, e aí ele se refere à entrega nos treinos, né, e nos jogos. E ele diz, não é que ele não esteja dando respaldo, mas eu junto dele tenho o Savarino, o Savinho, o Sacha, o Vargas. Então, são disputas que ocorrem, eu tento ser o mais correto e coerente possível com todos. E depois o Hulk foi às suas redes sociais e falou, não é bem isso, eu tenho o maior respeito pelo ser humano Cuca, pelo professor Cuca, tudo. Mas todo mundo agora foi exposto a essa roupa suja que não precisava ser lavada assim. Vale tudo isso para um estadual? Será que o Hulk errou na medida ali, errou no peso das palavras? Ou de fato o cara veio da China, milionário, é atacante de seleção, ou foi muito... tem que jogar e não quer saber?
É meu amigo, eu gosto dele pra caramba. Amigo mesmo, pessoal.
Hulk Paraíba?
Não, os dois.
O Cuca, tá? O Hulk, claro, e o Cuca.
O parceirão lá da Bahia, do Vitória, começou lá também. E o Cuca, mas o Cuca gosta de arrumar uns enroscos também. Foi aqui com o Felipe Melo.
Parece que
tem um prazer de querer. Porque é o seguinte, treino, o Savarino pode treinar o que for.
Nunca vai ser o Hulk.
O Monte aí tá bom aí, ó. Sabe o que? Pelo treino, o Ronaldo Fenômeno nunca ia jogar.
É verdade.
Romário nunca ia jogar. É, eu treinei com esses caras. Você falava assim, ó, como
o cara
é que
tá
pode?
Andando em campo.
Como é que pode?
Nada,
o Gamarra,
tá...
então, o gringo só jogava no Corinthians. O Grêmio chegava,
nada.
Na época, hoje é outros tempos, chegava pra treinar, massar e sabão de coco, ia no campo, dava duas voltinhas e... Aí bota o zagueiro lá pra ver pelo treino se é melhor que o Gamarra. Então já é pra arrumar enrosco.
É. O cara não precisa se provar.
Ele não conhece bem o Savarino. Quem trouxe foi o Sampaoli. O Sacha, ele trabalhou um pouco, ele conhece daqui, que o Sacha tava no Santos, foi pra lá, não sei o quê. Ele citou alguns jogadores aí.
Vargas.
Aí você traz um cara.
Savinho.
Com um projeto. Não é um cara qualquer. Não tô dizendo assim, ó. Eu não vou escalar o Hulk pelo treino. Eu já sei a carreira toda do Hulk.
O Hulk não tem que se provar,
ele trabalhou
no treino,
na China também. Ele foi treinador lá na China, o Cuca.
Sim.
Eu não vou
ele
escalar
sabe
o Hulk
que o Hulk
pelo
comeu
treino.
A bola na China.
Tá, o Savarino agora deu duas chapadas, a bola entrou lá no ângulo e o Hulk deu duas bolas pra fora. Não.
Vamos tirar o Hulk.
Ele gosta desses enroscos. Foi assim que o Felipe Melo.
Então, isso é importante essa visão, porque, de fato, o que
então,
o Vamp tá falando é muito real.
Do estadual, ó, o peso da contratação do Hulk, investimento de um estádio que tá sendo feito, um projeto em cima do cara.
Eu também acho que o Hulk é o maior jogador do time, cara.
E
mas
aí
é
você
disparado,
vai
como
me
é
falar,
que você...
eu olhando assim, você vai dizer que o Keno, que esses caras estão na frente do Hulk?
Não.
Não, tá, já é pra arrumar um tumulto.
Jamais.
E te falo, se empatar, cai na quinta.
Se empatar.
Cai na quinta, que o dono lá que tá botando dinheiro.
O Calil.
O cara vai ficar assim. É, o Calil não, é.
Não, o Calil.
O Menin.
O MRV lá.
O cara tá botando dinheiro, trouxe o Hulk.
O Benz Menin.
E tal, pra... Eu faço um investimento pra esse cara botar.
Os 4 R's do Galo.
Pra botar esse principal jogador.
Amanhã é contra o América de Cali, 7-15, e o Galo tem uma sorte, se a gente pode chamar assim, de fazer dois jogos seguidos em casa na Libertadores.
Saiu
o Portinho na sequência.
A gente sabe que o cara tava no campeonato chinês e tal, tá voltando, tá se readaptando. Nada melhor do que botar o cara pra jogar e ganhar essas condições de tempo no campeonato mineiro. mas é muito melhor do que você estar
fazendo. Se eu sou treinador do Galo, eu não ia querer dor de cabeça também, eu acho. Assim, você tem um monte de coisa pra pensar. O Hulk não é uma dessas pra você gastar teu tempo. O Hulk é o Hulk mais 10, cara.
Já não queria, então ficava no Santos, pô. Não quer estrela, fica no Santos.
O Hulk é um projeto do clube.
Não é um projeto do Cuca. Isso, né? Quer dizer, o Hulk é o Atlético Mineiro hoje.
O Cuca é tudo isso que falou o Vamp. Eu adoro, eu acho que é um dos caras que tem a maior sensibilidade. Pra mim, nos últimos anos do Brasil, é quem melhor.
Já claro quem manda, né,
mano? Time.
É. Porque quem tá mandando no time, né?
Mas o Cuca, a gente pode falar até pela amizade, né? O Cuca fica meio assim, quando ele tá encasquetado, ele passa. Não é que ele passa por cima, ele brinca com você, do mesmo. Que 5 minutos ele já tá dando beijando. Mas assim, e ele tem umas encasquetadas com alguns nomes, que eu vou dizer uma coisa. Se o Messi fosse o jogador do Cuca e ele encasquetasse com o Messi, não ia jogar o Messi com
o Messi no jogo.
Eu mando embora, cara. Manda embora.
O Felipe Melo ficou treinando separado.
O Felipe também criou, porque aquele áudio vazado.
Diego
também,
mas aí
o Felipe não é fácil.
O áudio quando vaza é porque o cara não aguenta mais o cara, pô.
Mas do jeito que Felipe falou Melo, também. Ó, ali o Felipe errou mais do que o Cuca teve muitos erros na segunda passagem. Mas ali o Felipe errou mais do que
o Cuca. Mauro, o Felipe trabalhou com quantos treinadores no Palmeiras?
Trabalhou com. Começou com o Eduardo Batista, depois o Cuca, depois o Alberto Valentim, depois o Rocha, depois o Filipão, depois o Mano Menezes, depois o.
Gente, muita gente. Luxemburgo.
O Luxemburgo e o Cebola continua aí.
Teve algum problema com algum deles? Todos elogiam.
Todos foi só o Cuca.
Nesse nível, só
o Cuca.
Tá errado, é o Felipe ou dele, Cuca? Que o Felipe tem essa fama, o Felipe é meio maluco. Não sei. O Felipe, o que ele tem são algumas entradas.
E
muito
o Cuca
fortes,
também é maluco.
Mas o Felipe, ele não é o cara que arruma problema no time dele.
Dificilmente.
O Felipe, pelo contrário, conserta problemas.
O Felipe cria problemas com os outros, mas internamente é
ele
isso.
Ele arruma umas brigas que não precisa, ele dá umas entradas
mais fortes. Dá tapa na cara com responsabilidade em Uruguai.
Mas mesmo tudo de campo.
Mas mesmo as entradas mais fortes dele são exageradas, assim, parece que ele dá porrada em todo jogo. Não é bem assim também.
Quando ele dá, acaba o jogo.
Ele chega duro, ele exagera.
Não, mas realmente, internamente o Felipe não, é muito querido, muito respeitado.
Aí,
se não é querido, é respeitado.
Vou contar mais uma treta do Cuca famosa, que eu tava lendo aqui, que é engraçada. Essa aqui é midiática, porque é com ex-Big Brother. Adibala, o Adson Nery, que tava no BBB, ele era jogador de futebol. Foi destaque. Dois anos atrás, acho. Ele foi destaque do Remo, tá? Numa edição da Copinha, foi contratado pelo Paraná Clube em 2003. E era a primeira chance dele como profissional num time de maior expressão. As seis partidas primeiras, o Paraná contrata, ele fala: vamos lançar esse moleque de base da. Destaque na base aí da Copinha. Cuca, ó, Adibala, que o Adson Nery põe ele em campo. Cuca colocou ele pra jogar 13 minutos, distribuídos em 6 jogos. Quer dizer, o cara entrava aos 46.
Então jogou 6 vezes.
É isso, ele jogou 6 vezes, 13 minutos somados. Até o sexto jogo que ele falou: Cuca, vai pra aquele lugar.
O Cuca, a televisão do craque, falou: você vai jogar Big Brother, então eu não quero.
Ó, ele gerou a maior dívida trabalhista da história do Paraná, viu? Quero dizer, está de bala, tamo junto. 3 milhões de reais que ele processou o Paraná.
Aí tem uns caras que gostam de arrumar pra cabeça. Por exemplo, assim, você pega o Campeonato Brasileiro que terminou agora. Não tem. 60 dias que terminou o Campeonato Brasileiro. Você pega o Jair. O Atlético Mineiro é o vice-campeão brasileiro.
Pois é.
O Jair jogou o campeonato todo, titular,
bem.
Campo seguro. O Cuca bem, foi saca. Saca o Jair, saca o Hulk.
Jair foi jogador importante dessa
temporada.
Importante,
um dos principais jogadores de meio campo do país.
Do Galo.
Aí você pega o treinador lá, o que veio pro Inter, o Ramírez, né? Ramírez?
Sim,
Ramírez.
Primeira coisa que ele faz é botar, sabe quem, no banco sacar?
Quem?
O carequinha lá, que é o melhor jogador pra mim.
Patrick.
O Patrick, que pô, tá quase conseguindo
banco,
na seleção.
Banco.
Tá também, mas Edenilson, eu não teria mudado.
Não,
banco. É a ideia do treinador, ué.
Não, tô falando assim, mas...
Eu não mexeria.
Você vai mexer com um dos principais jogadores do time, sem necessidade.
E olha os resultados recentes. Não é que também tá com essa moral toda.
Então
perdeu
com
o Cruzeiro, empatou com o Laguaira.
Não, o momento do Galo é ruim.
Dizendo, deixa
o Hulk também, claro.
O Hulk em campo, então, eu olhei assim, pô, o cara tava aqui, ó. O cara não tava treinando. Tudo bem, o Ramírez tava fora e tal, chegou com as ideias de jogo, mas o Cuca trabalha no futebol brasileiro, conhece todos os elencos.
Sim.
Conhece todo o plantel.
Conhece muito de futebol.
Pô, vai sacar o Jair, que foi titular. Não é
brasileiro.
O Jair não é um... Jogou muito.
Jogou muito, titular absoluto do Galo.
Sim, foi muito bem. E o Cuca tem essas coisas.
Que vocês estão tudo concordando com o
que eu tô falando. Mas se foi para do pacote, ele tem essas coisas.
É mais assim, legal a treta, mas o fato é que quem tá tretando é o Cuca.
Não, mas ele tem, por exemplo.
Quem jogou mais, Jair ou Tietchan?
Nossa, Jair, muito mais.
Você viu o que ele fez?
O que o Tietchan fez no Brasileirão?
Não, ele pegou, levou o Tietchan e sacou o Jair. Aí, ó. Isso o grupo já não gosta.
Eu já falei, esse aqui é panelinha.
Jogador já falou assim, ó.
Panela.
Jogador já sabe, jogador. jogador fala assim, é amigo do cara, o outro aqui era titular, tá na panela, já começa mal.
É muito ruim para ela assim, cara. O Vamp pode até falar melhor que o Vamp jogou. Dá a impressão, às vezes, vendo de fora, que o treinador ele fica muito preocupado naquela, não, eu tenho que mostrar que eu mando. E às vezes não
troca ideia com o
cara. Às vezes você chama o cara e explica direitinho. Cara, ó,
o cara não ouviu o jogador.
Isso, de boa.
Eu não vou citar, até porque alguém vai citar, um treinador da seleção.
Eu ia falar agora, porque eu queria falar, porque eu tô com isso engasgado. Eu e a família Prado tretamos semana passada por causa do Tite. Que eu acho o Tite uma vergonha, o pior treinador da história do Brasil. Não. Eles gostam.
Mauro
eu
gosta. Então, também.
E na discussão sobre o Tite, eu nem mencionei o que me espanta você, Mauro Betti, dele, um cara que não convocou Dudu. Na sua melhor fase. Ele é tão familiazinho, igreja do pastor Tite, que ou você lacra com o Tite ou não interessa, tão dependente do Neymar, que nem o Dudu, no alto do Brasileirão, melhor jogador do campeonato, teve a honra de fazer parte do grande elenco.
Quando
do
Tite. Podia ser chamado, tinha compromissos. Mas eu poderia ter sido mais vezes chamado. Mas é exatamente a função que tem mais opções.
Foi chamado quando, você lembra? Quando a seleção jogou só com jogadores brasileiros. Aí fez
Colômbia.
Gol.
Fez
gol. Tal, até
ele
lá,
merecia mais oportunidade.
Ele vai pé da vida e falar, quer saber? Vou jogar, vou tentar então. Ó, não acho que você faz a voz do Dudu? Eu não sei a voz do Dudu.
Feliz com a casa artista e tal.
Aí foi lá, meteu o gol ainda e cadê a próxima convocação?
Nada. E como falaria o Tite agora pra você por esse comentário? Aquela pausa dramática dele que foi. Mas só pegar um exemplo de um cara, não vou citar os nomes. Treinador da seleção brasileira, de um grande jogador da seleção brasileira, um dia conversando com ele, ele falou, agora eu gosto de jogar com dois à frente, eu gosto de jogar num 4-2-3-1, eu gosto de um 4-4-2, porque quando eu levanto a cabeça eu preciso ter duas referências, não gosto de ser só uma. Aí comentando assim com o treinador, falou, sério? Ele nunca me falou isso. E foi bom, porque eles começaram a se entender e começou a botar duas referências. No final deu errado.
Tem que entender, assim, não, porque tu tem que entender vezes, o espaço entre as três linhas, não. Do bate, faltou, precisa saber que a corrida.
Não era nem, evidentemente, o Tite, era um grande jogador, um grande treinador, dois grandes nomes.
Jogador?
Que? Não, tô falando.
O Tite?
Não. Tô falando uma história que é muito importante mesmo. Ah. Não é porque eu falei, mas porque.
Foi entre um jogador importante
entre um jogador e um treinador muito importante da seleção. E um treinador da seleção brasileira comentando. Comentei assim no secreto, ele me falou tal. Aí eu comentando, sem saber, ele falou isso e falou: sério? Ele nunca me falou isso.
E o que, isso te diz sobre o treinador? Não, mas peraí.
Não.
Mas não é o treinador. Do elenco pra falar com ele.
Não é
um cara panela ou não é?
Não,
cara não consegue nem chegar nele.
Esse treinador não é. É que foi, às vezes falta um diálogo. Às vezes, Não. Até
um jogador de seleção.
Eu falando sério, esse grande treinador.
Mas não é o Tite nesse caso,
não
é outro.
Não, é só pra deixar. Não é o Tite. Não.
É
um
mano.
É um grande treinador da seleção brasileira com um grande jogador. Eles falaram isso e eu comentei por cima, é mesmo, nunca falou. E daí depois falando com as pessoas, não, onde a gente conversou, a gente tá tentando trabalhar dessa maneira e se trabalhou dessa maneira na seleção.
E você
depois
viu isso em campo depois,
mas não deu certo com a seleção, só é o único spoiler que eu posso dar.
Agora sobre o Dudu, assim, sua posição final pro palmeirense que tá nos acompanhando, sua opinião sobre a não convocação do Dudu do Tite.
O Dudu poderia ter sido mais vezes convocado, mas ele joga muito bem, na posição que tem mais opções na seleção brasileira, eu compreendo, Tite.
Esse caso assim de jogador, né? O Tite é campeão brasileiro em 98, primeiro título em 90 brasileira, e 98, um outro time campeão. Aí chega em 99, o goleiro é o Ney. Ney, sim. E o ataque do Corinthians é Didi.
Ney de goleiro, Ney
Didi, de Didi e Edilson. Aí o Corinthians vem e reforça mais o time, ele traz o Dida.
Porra, o Dida.
Vai questionar o quê? Chega o Dida. O time fica, ninguém tem ciúme.
Sim.
Chega o Dida.
Vai colocar o Dida no banco agora. Aí, que o
Maurício,
Ney,
não vão falar.
Aí chega o Luizão. Pô, ninguém vai falar nada. Só o Mirandinha que falou, não. Não topo ficar. Aí, Mirandinha vai embora pro Juventude. Aí o Cris, atacante que era do Palmeiras, lembra o Cristian? Cris, né?
Cris,
foi do Inter. Não, Cris era outro.
Cris, era base. São José, era da base 95, do canhoto.
E a gente vai pra lá, pra Caxias, enfrentar o Juventude, uma quarta-feira à noite.
Mirandinha.
Frio em Caxias, aquela
névoa.
Tudo. O Mirandinha tá no banco do Juventude. A gente entra, jogou com a gente, foi campeão brasileiro em 98.
Claro.
O Edilson fala, tá vendo? Ela foi feliz e não sabia. Ia ser banco meu e do Mirandinho. E tá meu e do Luizão. Do e a gente vai pra seleção direto. Quando a gente ia pra seleção, você quer jogar. Agora fica aí no banco pro Cris.
Juventude.
Aí ele quietinho naquele frio. Então tem coisa.
Só assim. Juventude ganhou a Copa do Brasil em 99. É, deve dizer
que ele ganhou mesmo. Mas é, no Botafogo. Mas o Mirandinho não tava.
E o Evaristo caiu quando perdeu pro Juventude naquela Copa do Brasil.
Então aí que eu tô falando assim. Aí eu falo assim.
Ele não sabia.
Então é, tem isso. O reforço chegar, você já mexer com quem já tá. É o que eu tô falando. Dizer, do Cuca.
O Cuca é feliz e não tá percebendo.
O Cuca tá lá com o Jair, que jogou demais. O Hulk contratado, o cara gastando a moeda. A torcida já não queria.
Pô, se você lembrar, o que, que faz o Domenech quando ele chega no Fla?
Então, quando ele já é contratado, foi quando estourou aquele negócio de novo, que foi uma coisa lá atrás, de 15 anos atrás, de negócio do estupro.
Eu acho isso é insegurança, sabia? Pra mim isso é insegurança. O cara quer provar que ele sabe.
Olha bem.
Mesmo o Cuca, então, com toda a história
então,
dele.
Então, velho, já muito bem resolvido financeiramente.
Pois é.
Chega tranquilo no sapatinho. Já foi campeão, olha. O cara já tinha sido campeão da Libertadores lá.
É, pois é.
História maravilhosa.
Maravilhosa. Aí, naquela semana que ele é contratado, estoura aquele negócio lá de trás, negócio do estupro, não sei o quê. A torcida do Atlético e alguma parte já não queria. Tava na dúvida. Vá. Traz o Cuca. Aí o Cuca já vai arrumar logo confusão. Com o titular, que é o Jair, que deve estar. Eu garanto que o resto do grupo também.
Compra do cara,
e o Cuca, que eu joguei contra o Cuca, e o Cuca tem suas manias. Aí já vai pegar logo no pé do Hulk. Que é um cara que, dentro da carreira, é um cara bem, bem querido por todos. Não sei nem confusão do Hulk.
Não, o Hulk é, pô, fez história com aquele salário absurdo na época do Zenit, né? E depois vai pra China, mas.
Não, mas a carreira dele toda.
Ele é contratado pro Zenit porque ele estoura de fazer gol.
A carreira dele toda não tem. Né? Não tem confusão com o treinador, com ninguém, cara.
Não, sempre se dando bem com todo mundo. Eu acho isso também, isso é um ponto importante. Quando você tem o histórico do cara, né? Ah, passou aqui, se deu bem com todo mundo. Aqui o pau tá comendo. Bom.
Ah, dizer que ele é mau treinador, coisa. Não. Ó,
excelente treinador.
Você vê que tá na balança o cara que foi campeão da Libertadores, hein, lá. Sim. O cara é campeão da. Você vê que o Abel Braga volta pro Inter, pô, todo mundo, porra, Abel, não sei o
que. Cara, quase que o Abel ganhou, nossa senhora. Por um pedido, sentimos o Edenilson.
O Abelão não é campeão.
Deixa eu falar.
É demais, galera.
Aí tá falando do Cuca. O empate desse treinador aí agora, você acha que a torcida do Inter já não pega no pé?
É. Gente, já pensei. Tá, se o Guardiola vier pro Brasil, se o Guardiola vier, eles vão cornetar em dois jogos o Paulistão, cara. Vão demitir o treinador por causa do estadual.
Sim, o Guardiola é lá
isso
no.
Isso é absurdo, né?
Porque é estadual, que é pra ser um pré-torneio, um torneio que prepara a temporada.
Isso que a gente falou do Palmeiras é muito ruim.
Já tem algumas, semifinais. Já tem algumas semifinais pelo Brasil de estaduais. Por exemplo, em Minas, o Atlético Mineiro vai pegar lá.
Tombense.
E América e Cruzeiro. Lá no Sul. O Grêmio pega o Caxias e o Inter pega o Juventude.
Foram os quatro ali.
Então isso aí já dá fumaça.
Já.
Porque se passa os grandes.
É a obrigação deles, passar.
Se der Fla-Flu no Rio e o der Fluminense, você acha que o Rogério Ceni não é questionado?
Muito, ele é questionado até quando ele ganha.
Se o gol do Edenilson. Achando ele ser demitido.
Olha,
achando do Rogério. Quase demitiram o campeão. Se ele perde o brasileiro, provavelmente.
Ele ganhou o Vélez em Buenos Aires e foi cornetado.
Pois é, mas olha como. Olha como o vitória Ramires, contra o Vélez.
Olha como o Inter tá vencendo os jogos errados. O Inter perde pro Grêmio, 1-0. Aí vai lá e faz 6-1 no Aimoré. Aí perde pro Always Ready na Libertadores. Aí faz 5-0 no Sportivo. Quer dizer, o Grêmio e o Always Ready nos dois jogos-chave, duas derrotas. O Inter volta a campo agora contra o Tátira, amanhã. Deportivo Tátira. Eu não vou aceitar essa conversa, que não tem mais bobo. É o fucking Deportivo Tátira, gente, na boa.
Não,
é
não
pra
tem
meter 4-0.
Bobo somos nós, bobo que é falamos nós. E falamos não tem mais bobo.
Não, bobo somos nós que pagamos salário de R$1 milhão pra ir lá e achar que não tem bobo e tem que jogar de igual pra igual com o Tátira. Pelo amor de Deus. Tem que ir lá e fazer 7-0.
O problema é que os grandes já não são tão grandes
é
em
isso,
muitos casos, porque... e os pequenos também já não são tão pequenos.
Mas então eu acho que tem que haver um estudo, ou os clubes têm que se juntar e falar, gente, ou isso aqui é muito rentável, que claramente não é, porque os times estão devendo centenas de milhões, ou a gente precisa parar com isso, porque a gente está jogando dinheiro no lixo.
A diferença de salário é desproporcional ao que se vê no campo.
Exatamente.
Então,
aí você olha o campeonato, aí você vê esses tropeços contra esses times aí, tudo que você fala, e algum deles vai tropeçar essa semana.
Vai.
Um desses aí que não vai ser, não vai dar tudo.
Não, fora
aí eu vejo o campeonato em inglês, aí eu pego aquele...
Brighton. Eu sou um defensor do Brighton.
Como é o outro Brighton? Que meteu 4 agora.
Brighton and Hove Albion.
Pega o time brasileiro aqui, pega o campeão brasileiro aqui e deita.
Deita. O Brighton tá jogando muito.
O quem joga no Brighton? O Moisés Caicedo foi aquele cara que acabou pelo Independiente Valle contra o Flamengo. Vale, que é um moleque. Sabe, mas é que tá, de novo, eu pego, quero pegar o exemplo do Independiente Valle, que é o campeão da Libertadores Sub-20. E a base do time, base não, mas tem uns 4 ou 5 jogadores, tudo 20, 19 anos que vão jogar amanhã contra o Palmeiras. É um trabalho de base, de novo, quer dizer, você fazer uma base legal, e não é só, tem dinheiro lá, repito, o Palmeiras gastou 90 milhões na base, não é pouca coisa. Claro que o Corinthians, historicamente, ou era, fazia craque, o Flamengo brotava, o Santos, então, sai do emissário submarino, né? Você, em cada canal, sai os caras, ou vem de Roseiro, ou vem de Bauru, é bizarro, via Três Corações,
impressionante,
Piracicaba, Coutinho, enfim, ok. O próprio Neymar, que é de Mogi das Cruzes, embora a família de Santos, ok.
Robinho, mas, assim, Santos.
Robinho Santos. De Santos, né? São Vicente, né? Acho que
é
o Robinho. Mas, enfim,
é ali, da Baixada, é da Baixada.
Um investimento você faz, né? E de novo, não precisa ter tanto dinheiro para fazer. Se o Independente del Valle faz, se o Sassuolo joga bonito na Itália. Pô,
que ontem meteu 4-0.
Quem? O Burnley.
No Burnley.
Nenhum time brasileiro aqui, não é aquele time ali, não, que é aquele treinador carequinha que tá lá 5 temporadas. Eu vejo lá Manchester United, City, é uma luta pra ganhar desse. Eu fico imaginando aqui o time brasileiro pegar
um
time
desse ponto todo mundo.
É duro, cara.
Não os caras sofrem. Chelsea, tudo pra ganhar esse time aí. Sim. Tem que jogar e jogar muito. E com plantel, com jogadores internacionais. E ele ali, porque quando sai a escalação.
Os times vão pra cima dos caras.
O Brighton fica ali. Jogam pra cima. Isso é exemplo do futebol brasileiro. Times médios, pequenos e até grandes. Vamos tentar jogar um pouquinho mais pra cima.
Vamos jogar,
ficar com a bola. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo.
E direto rola na Premier. Fala aí, Vamp, de um Brighton da vida abre o placar. E é justamente o que faz o jogo ficar interessante. Porque outro time vem pro choque e o Brighton continua.
Aston Villa meteu 7-2 no Liverpool.
Pois é. Mas é.
Nossa, ouvir que já ganhou o Champions. É, pois é,
você tem o West Ham brigando pro Vaga em Champions League, o Leicester de
Leeds
novo
United
ali. Leeds é muito bom,
o Leeds tá voando agora.
Nos campeonatos, você não, viu?
Eu sou da época do Leeds gigante, sim, de Mark Viduka, lembra?
Sim,
que,
né? Viduka.
Era um mais time, mais tinha o meia, o atacante do Leeds, que eu vou lembrar, cara, era um gênio.
Roy Keane, jogou comigo.
Era o Robbie Keane e o Viduka.
Robbie Keane
jogou comigo,
e tinha um armador lá, bom pra caramba.
Rock Júnior jogou no Leeds.
Rock Júnior jogou no Leeds. Enfim, 1:58, hoje corrigindo, que toda vez eu atraso aqui, tomo bronca. Então esse é o horário que acaba o Esporte em Discussão. Queria agradecer a vocês que nos acompanharam, resenharam, cornetaram, elogiaram pelo YouTube. Lembrando que a sua corneta e o seu elogio são super bem-vindos quando inscritos, tá? Engajamento, galera. Deixa o like aí, compartilha, xinga, faz o que quiser, mas participa, tá? Amanhã tem mais Esporte em Discussão com a sua participação no 931-200-620. Vamos passar bonito, chegaram os vídeos agora no fim do programa. Vamos rodar legal amanhã pra todo mundo poder ter espaço e falar. Deixa aí sua opinião, tem Libertadores a partir de amanhã.
Hoje tem que chamar a polícia. Eu moro numa parte hotel e tava lá o time do Guarani hospedado. Eu fui descendo o elevador pra vir pra
os
cá.
Os caras já passando mal.
Aí os caras falaram, beleza, eu digo, beleza, tô com umas multas aqui de carro. Tá cheio de papel na mão. Os caras falaram que isso aqui é de
vocês têm aonde jogar o ponto?
49 multas. Aí. Umas multinhas.
49 multas.
Aí ele falou: ah, hoje a gente vai passar o rodo no Santo André, que a gente vai tomar o lugar do Santos.
E aí? Ah, isso foi hoje.
Hoje. Eles jogam lá hoje no
Santo André. Eles jogam todo dia,
Fred. Eu sei por isso.
O Santo André no Canindé, por causa do negócio dos horários aí, que é pra tapear, né? Então, o Ministério Público tá de brincadeira. Botar jogo 10 da noite, 8, só pra dizer que tá controlando
o convite. Ontem foi cansativo. 10:15 da noite.
Que piada.
Domingo. Bom, vamos aguardar então pra saber o que rola hoje à noite com este Guarani do Vamp, que mora num apart hotel. Quem mais será que mora lá no apart hotel do Vamp? Fica aí na sua imaginação.
Hoje vai uma visita lá da
hora. Tem as amigas, os amigos, todo mundo lá no apart hotel do Vamp. Sem aglomeração. As primas, a família toda mora
só
lá.
Dois.
Vamos pro intervalo. Intervalo nada. Vamos
É o intervalo final.
É o
intervalo de 24 horas,
o Fred, quase, já perdi 2 minutos aqui, já vou tomar bronca.
Fred, hoje eu faço jogo de tênis, 1-1. Tem dia que eu faço futebol de salão.
Só não fiz ainda. Não fica por aqui. Você fica imaginando o jogo de tênis, o bate-bola do Vamp. Obrigado pela
companhia.
Eu
queria chegar o vôlei, de vôlei, mas tá difícil. Tem que ter força.
Vôlei.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São